Mas chegamos agora no ponto mais importante sobre poder de polícia. Eu quero falar agora com vocês sobre delegação dos atos de polícia. Gente, esse poder de polícia é um poder muito poderoso que o Estado tem para restringir a sua liberdade individual. É um poder poderosérrimo e decorre do poder de império do Estado. O Estado tem esse poder de império e ele pode impor a mim e a você obrigações mesmo que a gente não concorde. Então essa é uma atividade típica do Estado. Então que vai poder ser exercida por pessoas jurídicas de direito público, que compõem a administração pública direta ou a administração pública indireta. Gente, não é possível delegação do poder de polícia a pessoa jurídica de direito privado. Não é possível. Na sua inteireza, não é possível. Agora, atividades meramente materiais, né, de execução do poder de polícia, poderão sim ser transferidas ao particular. Somente atividades meramente materiais. Eu não vou transferir para o particular, para uma empresa privada, uma prerrogativa de emissão de atos decisórios, né? Atos que gozem de fé pública. Isso não. Agora, eu posso transferir para o particular só a execução de uma ordem que foi colocada pelo poder público? Sim. Por exemplo, gente, o poder público restringiu a minha e a sua liberdade individual de sair correndo naquela rodovia e falou que a velocidade máxima daquela rodovia é 60 km por hora, limitando a minha e a sua liberdade individual. Quem fez isso foi uma pessoa jurídica de direito público, que criou essa obrigação através do poder de polícia. Agora, essa pessoa jurídica de direito público pode contratar uma empresa privada só para colocar um radar de medição de velocidade? Só para colocar aquele radar? Pode, gente. Porque aquela empresa privada vai estar tão somente seguindo uma ordem que advém do poder público. Aí pode. Aí não tem problema não, tá bom? Lembra disso. Agora, gente, um julgado importante é que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar uma ação direta de inconstitucionalidade número 17.717, declarou que os conselhos que regulam profissão possuem natureza jurídica de autarquia, porque eles atuam no exercício do poder de polícia ao estabelecer restrições ao exercício da liberdade profissional. Tipo assim, quando você não, né, gente, seu coleguinha, seu amigo, seu primo, a gente sempre tem um primo médico. Seu primo passou na faculdade, estudou medicina durante uns 5 anos. Seu primo pegou o diploma, ele já pode exercer essa atividade de médico? Quando ele pegou o diploma? Não pode. Não pode exercer, sabe por quê? Ele tem que ter um registro no CRM. E o CRM é C de conselho, R de regional e M de medicina. Conselho Regional de Medicina. O Conselho Regional de Medicina fala o seguinte: você só pode exercer a profissão quando tiver um registro aqui. Quer dizer que esse conselho restringe a liberdade individual daquela pessoa que já está lá, já está formada, restringe a liberdade profissional daquela pessoa e fala o seguinte: só pode exercer essa profissão tendo um registro. Então quer dizer que esse conselho, né, prof, ele restringe a liberdade, ele está exercendo é poder de polícia. Se ele está exercendo esse poder de polícia, criando essa obrigação, você já falou, né, prof, que quem cria essa obrigação de restringir a liberdade individual do particular são só pessoas jurídicas de direito público. Exatamente. É por isso que os conselhos de profissão têm natureza jurídica de autarquia. Prof, a OAB é uma autarquia também? A OAB... Como é que funciona? Não, gente. A OAB é um serviço público que é independente. É um serviço independente. É uma entidade com natureza sui generis. Ela não vai ser equiparada a uma autarquia. A OAB, então, não é uma pessoa jurídica de direito público. Não precisa contratar mediante... Não precisa selecionar os seus servidores por meio do concurso público. Ela não tem natureza jurídica de autarquia. A OAB, não. Lembrando que a OAB, não, de jeito nenhum. Beleza?